No saiu do governo.
Esta pessoa deve ser castigada severamente. Porque se eu imagino...
Quem é corrupto no seio do governo?
É retirado. Vai para a cadeia. Porque aquele não tem amor e carinho com os outros que sofrem. É verdade. Se ele vandaliza o bem-estar público, então rouba o que é do povo, então isso não merece. O povo é que manda. O camarada presidente João Lourenço disse que melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. Se é corrigir o que está mal, na verdade temos que aplicar mesmo, visto alguém a corromper o outro, em denunciar, porque isto não merece. E mesmo também biblicamente. Um governo é um direito que lhe cabe, na verdade, para combater a corrupção. Porque, senhor jornalista, se me abrir biblicamente, Romano capítulo 13, versículo 1, 2, 3, 4, lá está escrito, a governação da terra é proporcionada para o próprio dono do mundo, que é Deus que criou o céu e a terra. E cada cidadão tem que ter sujeito a respeitar um governo. E um governo se projeta uma coisa para embelezar o país. Agora, nós se vandalizamos. Então, esses todos não são poupados. Por favor, eu estou a repetir. Sejam punidos severamente esses que são corruptos. Hã? Se é um debate de hoje, a reunião de hoje fala sobre a corrupção. A corrupção não é correta. Hã? Porque o Singabimbanda ser corrupto, rouba daquilo que é do povo. Dá a entender que não tenho amor com aqueles que sofrem. Não mereço na sociedade. O Singabimbanda deve ser bem castigado. Está bem mesmo.
Olha, há um bocado falamos com o secretário do Soba e ele disse perentoriamente que a corrupção também já atingiu o nível dos Sobas. Também já Sobas envolvidos em corrupção.
Olha, isto é uma ferida crônica. No nosso país, digo que é uma ferida crônica, até afetou as igrejas. Nas igrejas também tem os profetas falsos. Ah, isto para mim não me irrita.
A corrupção também já atingiu as igrejas?
Não, sua excelência, jornalista Armando. Mateus capítulo 24, versículo 34, ali nos alerta a Bíblia, diz assim... Futuramente haverá profetas falsos, virão fazer milagres. Muita gente que vão aceitar, mas afinal vão encantar as pessoas, aqueles que já caminhavam com o caminho reto, mas vão ser desviados com esses profetas falsos. E hoje em dia estamos a ver que, mesmo também nas entidades religiosas, está a crescer muitas igrejas, também o pecado ultrapassou mais que as igrejas. E é verdade. Então,
os dízimos nem sempre chegam, portanto, a dar valor, ênfase à própria igreja.
Senhor jornalista,
por isso é que também
senhora,
temos agora...
jornalista, vou te cortar já o raciocínio na questão do dízimo, quer dizer que ali eles apertam para encher os bolsos. É verdade. E ali algumas igrejas dizem que se você não entrega um dízimo, mesmo não tem um negócio, um Deus não te dá sorte. Ai, um Deus já fez tudo para este mundo. Qual é a sorte que vai me dar mais?
Então eles mamam com
bolo
nas igrejas.
E são esses profetas falsos. A corrupção. A corrupção é uma ferida crônica em que afetou muitos setores. Tanto para a educação, tanto para a saúde, tanto para as entidades religiosas, as autoridades tradicionais, afetou tudo. Isso já não falamos mais, afetou tudo. É verdade.
Então, essa é a razão porque esta proposta de estratégia nacional de prevenção e repressão da corrupção, com a participação de todos os angolanos, é um valor acrescentado.
Este título aí que está escrito aqui, senhora jornalista, é uma arma de combate para esmangar tudo aquilo que está no seio da sociedade. Porque nós queremos uma sociedade não de corrupção, não de vandalização, queremos não de doenças, está vendo mesmo? Quer dizer, uma sociedade sã, está vendo? De respeito e carinho.
Conta assim, Singabimbanda, diga-nos então, qual é o seu ponto de vista, as suas propostas em relação, portanto, a esta estratégia que vai se criar aqui no país, que é a Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão. O que você acha? Os corruptos... Deve ser recebido aquilo que roubaram.
Senhor jornalista, não vamos listar. Então, nós não temos leis estipuladas para o homem angolano. O tribunal serve para quê? Não serve para resolver esse problema.
Mas aqui no Namíbia ainda nenhum corrupto respondeu e ficou preso.
Não, eu não sei. Não domino, mas existe. A corrupção existe. Porque então, é segredo.
Então, tá dizendo...
Antes de ele descobrir, pode ser que passem 2, 4 anos a roubar, ninguém lhe descubra. Depois de ele descobrir, já roubou muito. Isso é que existe no nosso país. Sim.
E qual é a contribuição que você traz então do nosso povo dos eucaliptos, onde você é a voz deste mesmo povo?
Os carinhosos devem combater a corrupção. Aqueles que nunca tenham ideia de roubar. Sinceramente, devem combater, portanto, a corrupção, a delinquência, a vandalização, porque isto aqui não desenvolve o país. Vai desenvolver o país em que sentido é? Recebemos a paz por quê? Esta paz que custou muito sangue, derramou muito sangue. Mas agora, se haja a corrupção, com motivo de quê? Condena! Mesmo espiritualmente, Deus condena. Tudo que é condenado aqui na terra, nos céus também é condenado. É?
Olha, são palavras do nosso grande cota, Singa Vimbanda, um membro da sociedade civil, a voz autorizada. É, ele tem um território muito vasto, onde tem muitos fãs, sobretudo na área dos eucaliptos e também uma boa parte do Forte Santa Rita. E por isso veio aqui neste fórum trazer algumas propostas sobre aquilo que poderia ser então uma estratégia nacional de prevenção e repressão da corrupção em Angola. Ele já disse aqui que a corrupção também chegou nas igrejas. É, os dízimos e outras contribuições que têm-se dos fiéis nem sempre são investidos a favor do crescimento das próprias igrejas. Aqueles são gestores do dinheiro público nas igrejas. É, fazem deste dinheiro como se fosse seu, desviam e ninguém diz nada. Então é possível que todos aqueles que desviam, então o lugar deles é lá na comarca, e sejam penalizados severamente. E conta Singa Vimbanda, sobre a corrupção, tem portanto alguns exemplos, alguma coisa a dizer? Luanda, fala-se de prédios, fala-se de muita coisa, e já muito dinheiro resgatado.
Não, sinceramente, desde que entrou o nosso presidente João Lourenço, quer dizer que acatamos muito, muito dinheiro que foi recuperado, que devia condicionar a cada cidadão angolano. Então, desde os primeiros quatro mandatos, fez trabalho. Ainda continua sempre mesmo a trabalhar. Mesmo a trabalhar. E não só, e o povo deve ter olhos abertos. É verdade. Porque, eu repito no mesmo ponto, todo corrupto é Satanás de 100%. É? Porque o Satanás também, no momento, eu vou recorrer ao Satanás. Foi o primeiro obediente de Deus, no meio dos anjos. Hein? Mas o Satanás, depois de criar uma ideia de desobedecer a Deus, um Deus também não lhe poupou, senhor jornalista Armando, lhe expulsou do céu e a terra e está conosco. E é o mesmo Satanás que está a ensinar as pessoas a serem corruptos. Não está a ver mesmo, porque o tempo dele está escrito. Está escrito Apocalipse capítulo 12, versículo 12, está lá escrito. Com muita, desculpa-me, só não me corta o raciocínio. É assim, o Satanás tem muita ira, porque o tempo dele é curto. O tempo é curto, porque este mundo vai ser destruído. A Bíblia fala isso, não é o Singa Vimbanda que fala. É neste momento que o Satanás está a aproveitar e corromper a humanidade. Sim, senhor.
Outra coisa que nós queremos até colocar o Cota Singa Vimbanda é, por exemplo, nós queremos combater a corrupção, prevenir, reprimir, mas as instituições da justiça que trabalham nesta matéria, muitas delas funcionam em péssimas condições. O caso concreto, o SIC. Portanto, o SIC, a nível nacional, quase que trabalha em péssimas condições. A Procuradoria da República também, a nível do SIC, também trabalham em péssimas condições, não há condições. Na sua ótica, para que se combata a corrupção, é preciso dar condições à PGR e condições ao SIC ou não?
Não, eu, nesse sentido, eu aceito, porque se eles passam com uma péssima situação como esta, e é mesmo negativa, e eles também têm a boca para falar, porque a boca é a arma principal que combate daquilo que afeta esses setores. Hein? Não me diga que eu não tenho roupa, depois se eu não lamentar com... Vão dar exemplos, não tenho roupa. Agora, eu vou lamentar com o senhor jornalista, se tem a pena de me oferecer uma camisa, para que vou vestir? Hein? Então, quando estou doente, agora a preocupação é que vou abrir a minha boca para ir em Angola Kimbanda só para me condicionar na questão de que da saúde, está igual como essa situação. Calma aí, se no SIC passa, portanto, a situação péssima, e a PGR também passa uma situação péssima, é preciso que reúnam, reúnam, falam, depois epa, alertam na instância superior para ver.
Neste momento estamos aqui na Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão. Será que muitos dos angolanos vão apresentar esta proposta? Há quem diga que é preciso que se crie condições para que o SIC trabalhe mais à vontade e também é preciso que se crie condições para que a PGR, a nível do SIC, também trabalhe mais à vontade, porque é aí onde começam os processos de corrupção. E se os homens que trabalham neste processo de corrupção não tiverem as melhores condições de trabalho, é claro que o combate de corrupção fica também comprometido. Senhor, é preciso dar condições
senhora,
de trabalho.
Senhora jornalista, não é o meu dever perguntar a um jornalista. Desculpa-me, vou dar exemplo. O Armando Chicoca, se tiver fome, juro mesmo para o juro, vais ler bem a leitura?
Absolutamente que não.
Quando tens fome, estás a sentir fome, vais querer de vir aqui ensinar aqui no Gregueiro Semedo. Os alunos estão presentes.
Nem um bocado contra Xinga Vimbanda.
Sim, senhor. Okay.
Então é preciso dar condições?
Dar condições, sim, senhor. Porque ali vai partir a energia de trabalhar.
Okay.
Isso é como um trabalhador. Trabalha para esperar o quê? O salário. Desde que não é salariado, agora vai ficar desmoralizado. Ok?
Estão ouvindo, o Contra Xinga Vimbanda já está apresentando aqui algumas propostas que é preciso, então, o Estado angolano também criar, ou nesta estratégia nacional de prevenção e repressão à corrupção, é preciso também que se crie condições para os órgãos da PGR e também do SIC, no sentido de que estejam à vontade, trabalhem à vontade, haja condições de trabalho, no sentido de dar continuidade, então, à luta contra a corrupção. O Gota, tem mais alguma coisa a falar? Né? Os microfones do Namib, fala a verdade, estão à sua inteira disposição. Nós damos voz aos angolanos sem voz.
Não, no meu caso, quanto à questão da corrupção, é melhor parar com isso, porque isso não vai desenvolver o país. Hein? Então...
O lugar dos corruptos é mesmo na comarca.
Ah, por que não? É mesmo lá. Porque rouba aquilo que devia condicionar a que os mais velhos que vendem petróleo. E onde em dia vamos ver, a fome entrou. Estamos a ver que as crianças estão a apanhar lixo, quer dizer, que cascas de banana no chão. Ah? Quer dizer, que comida botada, as crianças estão a apanhar. Não está a ver mesmo. E é preciso fazer o quê? Se haja este caminho mais forte de combater a corrupção, mais desenvolvimento haja no país. A diminuição da pobreza também, ide, está a ver mesmo. Hein? O nosso país assim agora vai avante.
Mas eu ia dizer o seguinte, parece que é moda colocar-se a tónica da corrupção aos gestores públicos. Parece que é moda. Né? Nós devemos, eu penso que devíamos abordar o sistema da corrupção como um problema nacional, que toca a todos. Quer dizer, e isso vê-se até nos exemplos, vê-se na pronto, falar de corrupção é apresentar um administrador, por exemplo. Não podemos, se quisermos ter uma estratégia eficiente sobre o combate à corrupção, temos que ver o problema da corrupção como um problema nacional, que toca a todos e a todos os setores. E eu diria o seguinte, por exemplo. É preciso abordar-se a corrupção no seio da sociedade. Os negócios jurídicos que se fazem todos os dias, e muitos deles com conivência dos órgãos que têm a missão de legalizar esses negócios, são quase todos eivados de corrupção. E, aliás, muitos deles até são celebrados entre particulares. Mas é fruto de corrupção. Quer dizer, eu penso que devemos olhar bem. E só olhando bem o fenómeno é que vamos ver, vamos ser capazes de propor medidas que sejam eficazes. Por exemplo, hoje por hoje, penso que temos um sistema bancário que facilita até a burla entre particulares. Os IBANs circulam aí a receberem dinheiros de depósitos, uns burlando os outros, mas a todo dia... E se assim acontece entre particulares, imaginemos os IBANs que recebem dinheiros públicos, por exemplo. Então, eu penso que nós devíamos pensar, e eu proponho olhar-se para a tributação e a segurança dos negócios entre particulares como os principais instrumentos de prevenção da corrupção. Vou dizer o seguinte, por exemplo. Em Angola é tributado o rendimento de trabalho para um determinado cidadão. E nada mais é tributado, por exemplo. Alguém falou aqui sobre se o cabrito come um tamarrado, okay? Mas, Nós temos funcionários públicos, por exemplo, que trabalham em sedes ministeriais e não só, mas têm a categoria de escriturário datilógrafo, por exemplo, que todo mundo sabe qual é o salário, que nem serviria só para apanhar táxi todos os dias, chegar cedo ao serviço. Não serviria. Então é preciso perguntar-se a essa pessoa como é que ele vive, como é que ele come. Então, eu penso que o sistema de tributação deve ser olhado aqui como um sistema de prevenção à corrupção. É preciso sairmos na simplesmente tributação do rendimento que provém do trabalho para passarmos aquilo que é a tributação do rendimento do seu todo, do cidadão. O cidadão precisa ser tributado. O rendimento do cidadão precisa ser tributado. E na tributação podemos questionar as origens. A questão dos negócios jurídicos entre os particulares é um problema sério. Hoje parece que é muito fácil reconhecer-se um determinado negócio entre duas pessoas. Ninguém questiona nada e se os impostos estão acautelados ou não, também ninguém diz nada. E é autenticado, como é que eu digo? Reconhecido em cartórios e não sei. Quer dizer, eu penso que devemos é olhar para esses dois instrumentos que têm contribuído para a proliferação dos casos de corrupção. Ou seja, eles, como acontecem na sociedade em geral, não é abordado. Mas talvez está aí o grande motivador, o que faz com que a corrupção seja generalizada em algum nível, porque depois ela encontra conforto noutro nível, no usufruir desses recursos, né? Então, essas seriam as minhas sugestões para a estratégia do combate à corrupção: a tributação e maior segurança nos negócios jurídicos entre as pessoas. Muito obrigado.
Entretanto, a minha inquietação está aí, acredito que será tida como uma recomendação, é que nós devemos investir a nível do processo interno. O processo interno tem a ver com os materiais necessários para que se possa materializar o trabalho de forma eficiente. Não só a nível do processo interno, mas também a nível de aprendizagem. A aprendizagem tem a ver com todos os intervenientes do processo. Ou seja, deve-se criar condições no sentido de formar todos os intervenientes do processo a nível das ações necessárias ou ações específicas que possibilitam materializar de forma eficiente, não é? E eficaz esta luta contra a corrupção. Por outra, seria essencial que se identificasse um conjunto de ações que consubstanciam-se em atos de corrupção e que, através de palestras ou outros meios, aqui tivemos um camarada que falou de marketing, outros meios necessários, fossem divulgadas à sociedade. No mundo, às vezes, existem atos de corrupção que nós pensamos que são coisas normais, porque muitos de nós, a sociedade por si só, está viciada. Não é? Então, são essas as minhas colaborações ou outros pontos que eu achei essenciais.
Adilson Correia, o meu nome, representante da Procuradoria de Justiça. Apenas contribuições. E a primeira, gostaria de sugerir que o Plano Estratégico Nacional de Prevenção e Repreensão da Corrupção fosse estendido até aos municípios e comunas, ou talvez devia ser o inverso. Começávamos pelas comunas, depois municípios, e posteriormente fazíamos um debate a nível provincial. Acho que teríamos mais contribuições. A outra preocupação ou sugestão, a nível da lei da probidade pública, só os gestores públicos é que têm a responsabilidade de fazerem declaração de bens. Mas, entretanto, a sugestão é que a declaração de bens seja extensiva a todos os funcionários. Porque muitas das vezes o gestor tem um simples carro. Mas há um funcionário que tem um carro superior à vez ao próprio gestor. A pergunta é, como é que ele tem esse carro? Ou como é que fez para adquirir? Ele é funcionário público, é verdade que por vezes outros têm outras atividades, mas essa é uma sugestão. A outra sugestão prende-se na questão preventiva. A minha sugestão é: a PGR, enquanto fiscal da legalidade, e de forma a haver prevenção mesmo, era nas ações, é bem verdade que o que comum com que disse o senhor administrador, que muitas das vezes o entendimento que se tem da corrupção é só por parte dos gestores públicos, né? que são ou que lidam melhor com estas questões ligadas à corrupção. Mas, entretanto, os funcionários, um funcionário de base, por vezes também está metido nessas práticas. Então, a sugestão é, principalmente nas questões com concursais ou nas questões de contratação pública, por que não prevenirmos já? Ou seja, haver aí uma relação entre a PGR e, por vezes, aqui as instituições públicas. Elabora-se, por exemplo, é feito o concurso público, cumpre-se com os procedimentos todos. Antes mesmo da própria validação do próprio concurso, a PGR pode já fazer esse papel de fiscal, né? Analisando o processo e posteriormente dizer, olha, vocês andaram mal, é melhor retificar isso, de forma que muitas vezes o que é que acontece? Faz-se um procedimento concursal e muitas vezes o gestor é responsabilizado criminalmente, muitas vezes pelo fato de ter agido à margem daquilo que é a lei da contratação pública. Então esse talvez seria um método também que ajudaria muito, e todos aqueles que agirem à margem seriam responsabilizados criminalmente. Obrigado.
Diz então, a minha contribuição de princípio, gostaria aqui de fazer uma evolução histórica daquilo que é a corrupção. Os primeiros marcos da corrupção marcam de 1603, acredito que foi nas Filipinas que se fez a primeira intervenção naquilo que é a corrupção. Para nós, em 1852, acredito, no Código Penal Português trazia já tipificando esse tipo de comportamento do que é a corrupção e como é que se processa. A priori, é necessário aqui trazer o entendimento que a corrupção é um comportamento e o comportamento é do ser humano e que deve ser esterilizado e entendido pelos demais. Comportamento. Eu não gosto muito de me apegar naquilo que é perspectiva jurídica, porque já existe lei suficiente para dar cobro ao comportamento dos corruptos. Já existe lei suficiente. O que nos falta é a mudança de consciência, comportamento. Eu me pegaria na intervenção do professor que me antecede, dizia às famílias. Numa análise que eu tenho estado a fazer, não sei se é possível, eu tenho estado a pensar em criar um conselho de família. Um conselho de família, porque as situações que acontecem nos últimos dias nos fazem perceber, eu diria da seguinte forma, existe família silenciosa. Família silenciosa. E nos espantamos que há certas situações que acontecem, pá, saiu do seu de uma família. Onde é que esteve essa família? Essa família está inserida na sociedade. Só nos preocupamos com essa família após dos acontecimentos que abalam a sociedade. Todo dirigente veio de uma família. Todo corrupto veio de uma família. Precisamos trazer aqui o seguinte entendimento. Há famílias que ensinam as crianças a desejar ser corrupto. E os pais acham como normal. Um dos irmãos falhou e corrompe o outro. Quando o pai vier, não fala e eu dou diz. Isso passa-se. Estamos a criar um corrupto. E esse corrupto que vai dirigir o país. É responsabilidade nossa, enquanto família, enquanto encarregados, olhar pelo comportamento que nossos filhos vão manifestando dentro das famílias. Ora bem, entrando já naquilo que é o sistema de ensino e aprendizagem, seria bom, dentro dos planos, dos programas de ensino e aprendizagem, que olhassem seriamente nas matérias que têm a ver com a educação mesmo do cidadão na vertente de servidor público, na vertente de valorizar aquilo que é do outro. Há uma máxima que há uma máxima que
desculpe,
ok. Há uma máxima que rege entre nós que dizia assim: o cabrito come onde está amarrado. É mentira, o cabrito se comer onde está amarrado, come até o que é de seu irmão. Então, o meu contributo é da seguinte maneira: devemos consolidar as famílias e gizar planos de ensino e aprendizagem que possam estar voltados para o combate à corrupção. Tenho dito, muito obrigado.